Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para voltar a falar sobre perspectivas aí para produção, preço, mercado, enfim, a conjuntura aí para a soja e também para o milho. E a análise, dessa vez, quem faz para a gente é o Rabobank. É o Vitor Iqueda, analista de grãos lá da Rabobank, lá do Rabobank, que está já conosco por telefone. O Rabobank, todo início, final de ano, início da nova safra aí, divulga o seu relatório com as perspectivas para o ano e, obviamente, a gente quer repercutir esses números e essas avaliações que são muito consideradas aí pelo mercado e são muito seguidas pelo mercado. Vitor Iqueda, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando da situação da soja. A projeção inicial de vocês, ou pelo menos nesse primeiro relatório, vocês estimavam uma produção no Brasil de 107 milhões de toneladas. Houve uma mudança dessa expectativa do final do ano para cá? Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado, Alessandro. É um prazer estar com vocês, podendo divulgar um pouco das nossas informações. Bom, iniciando com a sua pergunta sobre soja, sim, nós revisamos a nossa projeção. Como você bem disse, essa publicação do Rabobank, a gente escreve ela no final do ano, né, que escrevemos, publicamos ela em dezembro, então, quando as condições estavam um pouco mais adversas, existiu uma nebulosidade com relação aos impactos que o atraso inicial das chuvas poderia ter ocasionado na lavoura, mas o que nós vimos ao longo de dezembro e esse início de janeiro foi uma regularização das chuvas em grande parte das regiões produtoras, obviamente que com alguns problemas pontuais, como já se viu na região do Paraná, e até alguns períodos de veranico ali no Rio Grande do Sul, mas de maneira geral, se nós pegarmos o Centro-Oeste, até mesmo as regiões do Mato Piba, as lavouras têm se desenvolvido relativamente bem. Dessa forma, a gente revisou essa projeção aqui no material do final de dezembro, que falava de 107 milhões de toneladas, para um valor próximo de 110 milhões de toneladas. Não seria uma safra recorde, como a de 2016 e 2017, mas ainda assim seria a segunda maior da história para o Brasil. A gente considera que o ciclo de 2016 e 2017, de maneira geral, tivemos condições climáticas extremamente favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, o que contribuiu para a gente tivesse batido recordes no ano passado. Esse ano, a produtividade voltando um pouco mais para a linha de tendência, com esse problema pontual que eu citei, mas mesmo assim, dentro da normalidade, seguindo a tendência. E por isso, nosso número hoje é 110 milhões de toneladas para a safra brasileira.
Então tá, então vamos tomar como número essa projeção de vocês, 110 milhões de toneladas. É uma boa oferta ou a gente pode considerar que a situação pode ficar apertada em função de uma demanda crescente? Como é que vocês analisam o papel do Brasil na oferta mundial, Vitor?
Sim. Bom, é importante ressaltar que o ciclo 17-18 começou nos Estados Unidos no ano passado, onde eles realmente confirmaram uma safra recorde nos Estados Unidos. O Brasil, como eu disse, apesar de não ser tão grande como a safra do 17, vem para a sua segunda maior safra da história. Há alguns problemas na Argentina, que instabilidade de chuvas, que tem dado certa volatilidade para o mercado. Mas, de maneira geral, nós vemos ali uma certa manutenção dos estoques mundiais. Eles devem chegar muito próximos, inclusive, das 100 milhões de toneladas do ciclo 17-18, pela primeira vez na história. Se nós considerarmos em relação ao estoque consumo, a gente ainda estaria na faixa de cima de uma curva ali, que oscila entre 20 e 30%, ou seja, quando a relação estoque consumo está mais próximo de 30%, costumam ter preços mais pressionados, e quando ela se aproxima dos 20, ela reduz, a gente costuma ter preços um pouco melhores. Então, a gente está falando de uma manutenção de estoques, e de certa maneira a relação estoque-consumo continuaria confortável, sendo suficiente os nossos estoques hoje para abastecer 100 dias do nosso consumo. Como isso se reflete em preços? Basicamente, hoje a nossa projeção do Rabobank seria ali um intervalo entre 9,80 e 10 dólares por bushel, de preços médios ao longo do ano, com uma perspectiva de que o preço tenda a se aproximar um pouco mais de 10 dólares por bushel, provavelmente em meados de 2018, baseado numa perspectiva que nós já temos de uma leve redução de produção nos Estados Unidos. Então, basicamente, esse seria o nosso cenário base hoje, com base nesses números que eu citei para vocês.
A gente tem um gráfico de vocês justamente falando dessa relação de oferta e demanda. Eu vou pedir para que a gente mostre aqui na nossa tela, que é esse primeiro gráfico aqui, a produção e o consumo. A produção com o tracinho azulado aí e o consumo com esse tracinho alaranjado. A gente vê que os dois, eles seguem, né, Vitor, essa tendência de alta, mas a gente tem uma volatilidade maior aí na produção. E dá para atestar que o consumo, a demanda, vem sendo crescente sem muita volatilidade, né? O que esperar daqui para frente? Essa relação de oferta e demanda, depois desse ano que, como você bem lembrou, tem uma relação aparentemente tranquila, sem dias de consumo aí para atender, em termos mundiais, a demanda. Como é que fica essa relação? A gente precisa correr atrás da demanda? É isso que o gráfico está mostrando?
Basicamente, você bem viu aí que a gente realmente, diferente de uma demanda, um consumo mundial crescendo, basicamente é uma taxa meio crescente, tanto é que a linha é um pouco mais reta, e realmente o que dá volatilidade do mercado é uma queda de oferta. O Rabobank, recentemente, no final do ano passado, nós também soltamos um relatório com essa questão de crescimento global de consumo. A gente acredita que o consumo global de soja deve ser em alta, motivado principalmente pelo mercado chinês. Os chineses devem ficar importando muita soja nos próximos anos. Nossa projeção é que eles poderiam subir dos atuais 95 para praticamente 120 milhões de toneladas em 10 anos, as importações de soja da China, motivado principalmente por fatores como a urbanização, então a população está indo para as cidades, ela está aumentando a renda, e, de certa forma, ela está consumindo mais carne do que exige, uma maior produção de ração, nesse caso, entre o farelo de soja. Então, toda a importação de soja para a China, ela é voltada para esmagamento e produção de farelo. E a gente tem visto, além desse aumento do consumo de carne da China, que seja suína, a gente tem visto também ali a questão de que a própria indústria chinesa de produção de suínos, ela tem se modernizado e partido para um patamar onde realmente deixa-se de usar aquela produção de fundo de quintal que utiliza restos de alimentos para estar usando uma ração. Então, realmente, há uma tendência crescente de consumo também.
Mas essa necessidade de consumo continuaria demandando o produto de fora da China, apesar dessa tendência de modernização da agricultura deles, né? Eles não têm como expandir ou mudar muito o potencial produtivo deles, tem?
Não, correto, você está correto. Tanto que esse estudo nosso é muito interessante, a gente acredita que praticamente 80% da demanda adicional da China nos próximos 10 anos deve vir do Brasil. Acho que o Brasil ele fica muito bem posicionado em termos de expansão agrícola. Expansão agrícola, como eu digo sobre pastagens degradadas. Acho que o Brasil tem uma praticamente 170 milhões de hectares de pastagens, sendo que desses 170, praticamente 70 milhões são agricultáveis. Então, a gente vê que existe um potencial de uma intensificação da produção pecuária com maior intensificação de uso de grãos aqui no Brasil, o que liberaria espaço para que a gente pudesse expandir a nossa produção de grãos, mas a vista de soja, a gente acredita que vai continuar sendo um carro-chefe. Então, em termos de oferta global, acho que o Brasil está muito bem posicionado entre os próximos 10 anos para atender a demanda dos diversos países, principalmente a China, aí, quando a gente fala de soja.
E a gente falou aí da China, você trouxe números impressionantes, aí em 10 anos um acréscimo significativo aí no volume consumido pelos chineses, aí 25 milhões de toneladas em 10 anos, mas a gente precisa lembrar que tem outros mercados consumidores em potencial e em fase de crescimento, em fase de aumento de demanda também, né, Vitor?
Sim, eu destacaria, inclusive, que até a gente cita reflita no nosso relatório de perspectivas a própria demanda interna. A gente está com essa mudança aí na medida mandatória do biodiesel no diesel, anunciado aí o B10 a partir de março. Então, além de ter um potencial para exportação, acredito que a gente teria demanda interna também para soja, visto a produção de óleo e, consequentemente, biodiesel. Então, além de do mercado lá fora, é bom olhar para a gente também, porque a gente vai ter demanda aqui dentro também.
E dá para chamar isso de demanda nova ou a gente vai tentar adaptar isso, Vitor?
Olha, essa demanda nova que eu fiz aqui dentro é principalmente dada a questão de biodiesel mesmo. Acho que essa mistura mandatória de só do B8 para o B10, que a gente fala, né, de 8 para 10%, em um ano a gente deve ter um aumento aí, esmagamento de demanda interna de praticamente 2 milhões de toneladas de um ano. Se nós falamos de potencial aí, mais para frente e tudo mais, então realmente tudo isso, essa coisa que a gente for tendo essas mudanças, obviamente vai criando essa demanda interna também.
Mas eu pergunto no sentido de, quando você produz o óleo, você deixa de exportar esse óleo para usar no mercado interno ou você vai ter que ampliar a produção desse óleo?
Sim, não, são dois fatores bem interessantes. A gente já tem hoje ali uma capacidade desse óleo que poderia ser usada, mas assim, a gente acredita que garantidamente a gente reduziria um pouco as exportações de óleo, de soja, e começaria a usar mais no mercado interno, mas para a situação do crescimento de demanda que a gente tem, a gente acredita que a indústria, até a um certo ponto, assim, a gente não sabe mencionar exatamente ainda, mas assim, hoje ainda tem uma sobrecapacidade que poderia entrar em atividade nos próximos anos com o aumento da demanda interna.
Muito bem. Olhar um pouco mais adiante é bem mais complicado, né? Mas dá para dizer que a demanda está correndo mais rápido que a oferta, pelo que a gente viu acontecer nos últimos anos, Vitor?
Olha, eu diria que enquanto a gente estava com ali o boom das commodities, preços muito bons, margens muito boas, tivemos uma expansão agrícola, não só aqui no Brasil nos últimos 10 anos, mas também até mesmo alguns países mais consolidados, como os Estados Unidos, também eu tive lá em julho do ano passado, e a gente viu que até nos Estados Unidos houve uma expansão da produção de soja aí nos últimos anos, de grãos, de maneira geral. Eu diria que assim, pode ser que a oferta ela dê uma esfriada agora, o crescimento da oferta, dado esse cenário de preços mais pressionados da soja aí no mercado internacional. Ainda que no Brasil a gente ainda tenha margens positivas, a gente tem um acompanhamento também que normalmente faz globalmente, e a gente vê que o produtor americano que está plantando em áreas arrendadas, ele já vem de 3 anos com margem próxima de zero ou até negativa, dependendo do momento de preço da soja. Então, pode ser que isso dê uma esfriada no crescimento em alguns países. Mas assim, no Brasil, dá na questão que a margem ainda segue positiva, ainda teria um espaço para crescimento.
Mas a ponto de atender a demanda? Ou isso seria ajustado através dos preços?
Vai ser ajustado de acordo com os preços. De maneira geral, fazendo, como a gente você mesmo comentou, é complicado fazer essa projeção de longo prazo, mas assim, a gente acredita que oferta e demanda, globalmente falando, eles devem caminhar bem lado a lado, excluindo uma possibilidade de choque. E oferta, uma queda de produtividade muito grande.
É, né?
E, de certa forma, a gente acredita que eles devam acompanhar lado a lado, o que significa uma manutenção de preço. Então, até a nossa, o Rabobank tem uma equipe em St. Louis, nos Estados Unidos, e o cenário base deles nos próximos 10 anos indica um preço não oscilando muito longe dos $10 por bushel na soja. Então, realmente, oferta e demanda andam muito junto, realmente podendo estar surgindo a uma queda de oferta, dado que a demanda não tem um viés para baixo, né? Tem um ano que cai muito a demanda, como pode cair muito a oferta em caso de queda de produtividade, né?
E o Brasil com um papel fundamental aí nesse processo, então?
Sim, de maneira geral, a gente realmente é muito otimista com a produção do Brasil, quando a gente fala de soja, a gente realmente tem um potencial muito grande, e como eu disse, é uma expansão agrícola que vai ser muito boa para a agricultura, a partir do momento que ela vai forçar um aumento de produtividade até da pecuária nacional, que ainda é muito intensiva, né?
Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que os bichinhos começam a comer mais aí também, aumentando a demanda, também a necessidade de atendimento desse mercado aí. Vamos falar um pouquinho do milho. Foi um ano bastante difícil para o produtor, esse ano de 2017, justamente por um incremento muito forte da oferta, né? Só que a gente está encerrando o ano com perspectiva nova, dá para dizer isso, Vitor?
Olha, assim, a gente já está com no material de perspectiva que a gente compartilhou. Realmente, a gente tem uma projeção de que a safra 17-18 de milho ela não virá tão cheia quanto veio a 16-17, quando a gente bateu o recorde. A projeção inicial que nós temos, e que, na verdade, isso não mudou muito no milho, seria uma produção próxima de 25 milhões de toneladas de milho verão, inclusive na menor área de milho verão desde que a Conab começou a levantar os dados, em 76. Então, esse ano é uma redução da área de milho verão, e por consequência, a produção de 25 milhões de toneladas. E o que nós estamos esperando para a safrinha hoje, na casa de 53 milhões de toneladas. Basicamente, a gente acredita numa manutenção de área, ou seja, uma área muito similar do ano passado, apesar do atraso que a gente viu no plantio da soja, mas uma produtividade também voltando para a linha de rendimento que impactaria um pouco a produção do milho safrinha. Então, hoje, a questão do Rabobank, em termos de produção de milho para o Brasil em 2018, é de 38 milhões de toneladas. A gente, como eu falei, está um pouco mais cauteloso. Até que a gente comparar com o Conab, falando 92 milhões de toneladas, já se ligou em 95, nós temos um pouco mais cauteloso aí com a safrinha, dado uma questão que a gente acredita que deve voltar um pouco mais para a linha de rendimento, a gente muda também algumas políticas de soja pontuais, algum produtor, de repente, ele pode optar por uma redução de tecnologia, dependendo do período que ele for plantar esse milho, porque parte desse milho vai ser plantado muito próximo do final da janela ideal de cultivo, então pode haver uma redução de tecnologia, que por consequência penalizaria um pouco a produtividade, por isso nosso cenário hoje é 88 milhões de toneladas, 10% menor do que no ciclo de 2%.
E isso teria reflexo no preço no final das contas?
Sim, a nossa projeção com base nesse cenário de 88 milhões de toneladas de produção, considerando que nós temos vamos ter um consumo aí crescendo de 56 para próximo de 58 milhões de toneladas esse ano, porque a gente vai ter uma perspectiva de crescimento da demanda, principalmente com a produção de carne, mas também temos a nova de etanol também em Mato Grosso, que acaba puxando um pouco da demanda aí. Exportações devem ficar relativamente caras em relação a esse ano, então, por consequência, os estoques finais caíram um pouco e a projeção nossa de preços hoje, considerando o indicador exausto do INMS, seria de R$ 33 por saca. Só para vocês terem uma comparação, o indicador ele ficou na casa de R$ 30 por saca. Então, também estamos falando de preço aí na casa de 10% maior em relação a últimos campinas, né? Daí temos pontos para cada região de frete aí.
Muito bem, 10% de aumento no preço médio projetado aí para o milho. De alguma forma, é um avanço no que vinha sendo praticado em 2017, mas são preços que podem chegar às bases produtoras, principalmente Mato Grosso, que inclusive ano passado teve preço abaixo do preço mínimo. Você acredita nisso, Vitor? Ok. Na verdade, eu quero saber se essa alta dos preços vai chegar lá nas bases, né? Por exemplo, no Mato Grosso, que teve preços abaixo do preço mínimo, e o produtor pode garantir uma renda esse ano.
Sim, eu acredito que deve haver sim, esse repasse para as regiões mais interiorizadas, como o Mato Grosso, por exemplo. Então, nós podemos aí considerar até os preços podendo ficar perto desses 5% a 10% mais altos também nas regiões produtoras. Eu só queria fazer um comentário que a gente fala, quando a gente fala do preço médio do indicador, eu digo de fevereiro de 2018 até janeiro de 2019, a gente está tirando essa média de 33. Só um parênteses que o preço agora está um pouco abaixo ainda, mas porque os estoques de passagem foram muito elevados, né? Eu acredito que isso tenha dado uma segurada aí no preço, apesar das projeções de produção um pouco menor do que o que a gente fez.
Vocês estão trabalhando com que tamanho de estoque de passagem?
Tamanho de quê, desculpa?
Estoque de passagem?
Hoje nós estamos trabalhando ali na casa de 18 milhões de toneladas, realmente virou bem alto, até a nossa projeção inicial até meados do ano era virar na casa de 15, mas realmente ele vai virar na casa de 18 milhões de toneladas, o que, se a gente considerar o nosso consumo interno, seria o consumo de praticamente 4 meses, 5 dias, né? Então, realmente, os estoques ainda estão confortáveis e, de certa maneira, tem segurado um pouco os preços no dia a dia.
E as exportações? Você falou aí da demanda, né, interna, esse incremento da demanda interna. E as exportações, Vitor?
As exportações, nós estamos trabalhando com um cenário de manutenção. Eu acredito que 18 as exportações devam ficar próximas de 30 milhões de toneladas, até porque o milho brasileiro está competitivo no mercado internacional, então a gente acredita que o volume de exportações ele deve manter o nível aí que a gente viu em 16 e 17, que de certa forma acaba dando um certo suporte aos preços também aí, está nesse cenário que deve ser de preço mais alto no mercado brasileiro.
Ou seja, a gente está produzindo menos, mas ainda tem um estoque remanescente. Mas no final do ano safra, a gente pode ter um estoque menor, então.
Sim, é exatamente isso que motiva a gente a trabalhar com esse cenário de preços mais elevado do que o 718. Então, a gente considera uma produção menor, as exportações se mantendo relativamente em relação ao ciclo do 7, e demanda interna um pouco maior. Então, isso com certeza deve levar a uma pressão sobre os estoques, e de certa forma é o principal motivador dessa gente projetar nível de preço 10% maior do que a gente viu ano passado.
Muito bem. Vitor Iqueda, muito obrigado pela sua participação, pela sua análise aqui para a gente no Notícias Agrícolas, perspectivas importantes aí para o produtor. Só para a gente encerrar, de uma forma geral, vai ser uma safra rentável, tanto produtor de soja quanto produtor de milho vão ter renda esse ano, Vitor?
Olha, acho que uma dica assim, que a gente tem passado para os nossos clientes, e acho que vale como uma dica geral para o produtor, é uma safra assim, que exige uma disciplina muito grande na comercialização para que se tenha uma margem satisfatória. Como eu digo isso, eu digo o produtor não ficar especulando com o preço, acho que realmente e trabalhar voltado para a margem. Acho que a partir do momento que ele define um cenário de margem hoje, ele tem que ser bem definida até que ele vai fazer sua venda da produção. Então, realmente, bateu aquele preço, vende um pouco, acho que realmente é uma safra recheada de cautela, porque realmente a margem de erro ela fica menor com o cenário de preços que, apesar de falar do milho um pouquinho mais alto, mas eu acho que é uma safra em que realmente exige uma cautela, porque a margem de erro para comercialização vai ser um pouco menor. Seja o produtor também colocar na ponta do lápis o custo para carregar essa soja ou o custo para carregar o milho, se vai valer a pena segurar até o final do ano, acho que realmente uma disciplina de vendas é uma dica que eu deixo para o pessoal aí. Faz uma estratégia de comercialização, uma política de hedge, bateu aquele preço que está dando uma margem que só para você, faz uma venda antecipada, ou então agora que está com a colheita, faz a venda quando bater aquele nível que você quiser a margem, acho que realmente aí você mitiga um pouco o que está na volatilidade aí do.
Essa é uma dica muito importante, produtor. Então, fique atento. Mais importante do que o preço final, o valor que você está vendo lá na tela em Chicago, ou enfim, na negociação com o seu comprador, é o que vai te sobrar no bolso, né, Vitor? Essa conta que precisa ser feita, né?
Sim, não, com certeza acho que tem que ter todos esses números em mente, principalmente, como eu falei, é uma safra de uma margem que ela vai ser um pouco mais apertada em relação aos anos aí, então realmente a margem desse menor tem que estar olhando sempre ali à frente, tentando buscar as melhores oportunidades, mas essa disciplina de vendas é muito importante.
Muito bom. Vitor Iqueda, obrigado pela sua participação. O Vitor é analista de grãos lá do Rabobank, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Novas análises de outros mercados também serão feitas aí nas próximas semanas, nos próximos dias. Por enquanto, muito obrigado, viu, Vitor? Volte sempre.
Obrigado, senhor. Até a próxima pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade.
Um abraço para você. Tá, então, Vitor Iqueda, analista de grãos do Rabobank, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Boas perspectivas aí para o milho, pelo menos em termos de preço. A média de preços, segundo o Rabobank, deve aumentar esse ano em pelo menos 10%, dos atuais R$ 30 para algo em torno de R$ 30 de média, mas o Vitor alerta aí para atenção aos momentos de venda. Mais importante do que o valor a ser vendido é saber se esse preço com que você está vendendo, se está te sobrando alguma coisa, se está rentabilizando aí a sua atividade. E para a soja, tem uma situação onde existe sim um certo conforto mundial em relação aos estoques. No entanto, no Brasil, a situação já está um pouco mais apertada. A gente tem uma condição de oferta, segunda melhor oferta dos últimos anos, das últimas safras. No entanto, uma demanda muito crescente e o Brasil vindo aí, né, como o grande fornecedor do mundo nos próximos 10 anos e um dos poucos países aí com potencial de ampliação da sua oferta para garantir aí atender toda essa demanda crescente, que como a gente mostrou no gráfico aqui, a demanda vem numa linha reta, numa ascendente só, enquanto o consumo tem lá as suas variações, a sua volatilidade. Então, são nesses momentos que o produtor tem que estar preparado para atender essa demanda, e o produtor brasileiro tem cacife para isso. Muito bem, eu sou Alexander Horta, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Na sequência, a gente analisa o mercado em Chicago. Depois do feriado de ontem, temos novidades no mercado.